Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. Imael Bonfim 1923-13. Um novo companheiro Carlos reanimou-me. Houve um silêncio e depois a voz, já mais perto, repetiu a cópula. Daí a pouco asmou na estrada um viajante. Era um rapazinho de 16 ou 17 anos, vestido à moda do sertão. Camisa de algodão grosso branco, paletó e calças de algodão riscado, sapatos e chapéu de couro vermelho. O tipo era simpático, moreno, entre caboclo e mulato. De rosto largo, boca rasgada, olhos vivos e inteligentes. Alfredo quase ficou assustado, quando o viu perto de si, mas o tom de voz do viajante logo dissipou todos os receios.
— Que é isso?
— O menino está doente? — perguntou ele a Carlos. — Está muito cansado e com muita sede. Não haverá aqui perto uma casa, um abrigo qualquer. Ou ao menos uma fonte. A falar verdade não sei, porque não conheço estas paragens e nunca por aqui me perdi. Mas é impossível que não more alguém por aí fora. Quanto à água, ainda tem um bocado na cabaça. Irando a cabaça, que trazia o ombro presa à extremidade de um cassete, entregou a Carlos. E continuou indicando o sul.
Olha!
Ali para aquele lado há uma quebrada coberta de mato. Não vê? Pois ali deve haver água. Vocês para onde vão? Para a Vila Nova Rainha. Então vamos fazer juntos a viagem, porque eu também vou para lá. Nós não conhecemos o caminho. Quem tem boca vai a Roma. Agora precisamos sair daqui, porque este sol é que está fazendo mal a seu irmãozinho. Vamos andando para frente, a ver se encontramos alguma moradia por aqueles lados. Mas, senhor, disse Carlos, hesitando por não saber o nome do novo companheiro. Chame-me Juvêncio. Mas, senhor Juvêncio, se as casas não estiverem à beira do caminho, passaremos por elas sem as ver.
Isso não!
Se houver casas, há de haver algum caminho que venha ter a estrada, disse o novo companheiro, e voltando para Alfredo. Dê-me o seu embrulho, vosmecê está tão cansadinho que mal pode entrar-se. Tomou o embrulho e suspendendo-o ao balpa-ovaval ao ombro, juntamente com uma trouxa e a cacabaça de água, e puseram-se a caminho. Vosmecês não são daqui. Somos do Refif. E que é que andam fazendo por aqui? Carlos hesitou um momento sobre se devia contar ou não a sua história àquele desconhecido. Mas a fisionomia deste era tão franca e o seu olhar denotava uma tão rude e boa sinceridade que o menino não se conteve e narrou-lhe os acontecimentos que o tinham trazido até ali. Juvêncio ouvia-o com interesse e compaixão e enquanto ouvia e examinando a estrada de um lado e de outro. Em certa altura exclamou-lhe, olhem, aqui está uma tida que desce. Quem sabe se ali embaixo há uma casa. Carlos e Alfredo atentaram e viram que o que ele chamava uma batida era um trilho estreitíssimo, quase invisível, como um caminho de formigas. Dirigia-se para a esquerda e ia ter a um capão de mato. Seguiram por ele esperançados. O terreno era mais fresco, a vegetação viçosa. Pouco o trilho enveredou por dentro do mato, entre árvores grossas e altas de troncos direitos. É um defundo. O Parra seguia na frente, muito animado e comunicativo, conversando sempre. De repente estacou, pousou no chão os embrulhos e a cabaça de água e desfechou com o pau uma forte pancada no solo.
Que é?
Uma cobra. Uma cascável, disse o rato oralidade. O pequeno regou assustado.
Não é nada.
Isto aqui pelo mato é assim. Quem anda pelo mato encontra cobras. Mas quem está acostumado já não se espanta. Tudo está em ter a gente muito cuidado e ver onde pisa. O perigo está em bater em uma delas com o pé. Estas cobras geralmente só atacam a gente quando são tocadas,